Bom dia a todos. Damos por aberta, em nome de Deus, a 31ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Fará leitura da Bíblia, Hebreus 13, versículo 1 a 5, os deveres sociais, a vereadora Josefina Soares.
Os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticam-a sem o saber acolher anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 30ª reunião ordinária do dia 13/6/2017. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 30/2017. Aos 13 dias do mês de junho de 2017, às 9h40, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 30ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragó, presidente; vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado de Davi; vereadora Elton Vinícius Nicolás da Rocha; vereadora Eric Lins Grilo; vereadora Suzana Cardoso Alves e vereador Wilson José Brites Borges. Justifica-se a ausência do vereador Mano Gás por motivo de doença. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou o vereador Eric Lins que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 58, versículos de 7 a 10. Observância devida do jejum. Após determinou a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Na sequência, o presidente determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de números 41 e 42 de 2017, protocolo respectivamente sobre o número 555 e 556 de 2017. As indicações de número 165 a 167 de 2017, protocoladas respectivamente sobre os números 554, 560 e 561 de 2017. E a moção de número 69 de 2017, protocolada sobre o número 558 de 2017. Registra seu requerimento número 43 de 2017, protocolado sobre o número 559 de 2017. Foi retirado pelo autor, vereador Eric Lins. Foi aprovado o requerimento verbal solicitado pelo vereador Rafael Alves, que reitera pedido de sinalização de trânsito na esquina do Cacau. Este requerimento deve ser convalidado até as 9 horas do dia 14 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta casa, em seu artigo número 146, parágrafo 4º. Foi encaminhado às comissões técnicas da casa o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo, protocolo sobre o número 550. De 2017, referente ao mês de março de 2017, 3 pastas. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolizados sobre os números 552 e 553 de 2017. Neste momento, o vereador Fernando Tarragó passou a condução dos trabalhos ao vereador Rafael Alves. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 557 de 2017 e expediente expedido ao Executivo autógrafo 40 de 2017. Há diversos ofícios protocolizados sobre os números 213 a 256 de 2017. Comunicações. Fizeram uso do espaço dos vereadores José Clemente, PSDB, Carlos Delgado, PP, Elton da Rocha, PP, Rafael Alves, do PMDB, Wilson Brits, PMDB, e a vereadora Zuma Ancinello, PRB. Durante o período das comunicações, o vereador Fernando Tarragó reassumiu seu lugar na mesa diretora. Comunicações de líderes. Usou a tribuna o vereador José Clemente da Silva Correia, liderança do PSDB. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 6 minutos, o vereador Fernando Tarragó declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 13 dias do mês de junho de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia para a leitura dos requerimentos. Primeira secretária, Josefina Soares.
Requerimento 44 de 2017, protocolo 568 de 2017 do vereador José Clemente, que requer informações sobre o conjunto habitacional João Paulo II e Salvador Faraco.
Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos acompanha os trabalhos pela parte da manhã, a comunidade que também nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos pedindo ao Executivo Municipal informações em relação aos conjuntos habitacionais, tanto João Paulo II quanto Salvador Faraco, da relação efetiva de quem foram as pessoas contempladas nos sorteios e que têm por direito a usufruir daquele programa social, que é um programa federal conveniado aqui com o município de Uruguaiana. Nós estamos acompanhando, e eu trouxe aqui, e estarei juntando depois nas providências que eu vou tomar, não menos que 10 anúncios de compra de casas e vendas de casa na João Paulo II e na Salvador Faraco. Isso aqui é crime. E as pessoas, inclusive, se identificam nas redes sociais e colocam um telefone para contato, fazendo com que se tornasse um comércio, enquanto as pessoas carentes que precisam estão aí, na beira do rio, flagelados numa barraca, e o Clemente, que não tem nada a ver com aquele programa, oferecendo dinheiro para ser beneficiado de um programa e que não tem essa finalidade. Então eu espero de que a população sempre compreenda a finalidade, e por isso que a administração pública não funciona, e criticam a política em si, porque são instrumentos da política isso, e é preciso que as pessoas conheçam e realmente também façam parte desse compromisso. Porque é muito simples ir para a rede social e criticar manifestações e conduta de políticos, enquanto a gente também comete delitos e não parece que não se dá conta disso. Quem está cometendo crime é quem está aqui nesses documentos comprando, oferecendo dinheiro para as pessoas que tiveram direito naquelas casas, e mais sem vergonha são aqueles que lá vendem o patrimônio que de um programa social, e nós vamos encaminhar isso aqui para a Polícia Federal. Não me interessa quem é e não me interessa o que pensam. Tem que pensar em conduta correta, porque enquanto não pensarmos assim, o Brasil está desse jeito aí. Todo mundo roubando, cada um enfia a mão na sacola e tira pelo colarinho, todo mundo é ladrão. É assim que está e é assim que você pensa. E se nós não tivermos condutas sérias, condutas responsáveis, nós vamos ficar neste cenário que aí está. E aqui em Uruguaiana não é diferente daquilo que está lá. Aqui está o exemplo disso. E nós vamos tomar providência. Quem ofereceu e quem comprou, que explique ali na General Vitorino, na delegacia da Polícia Federal, porque não podemos aceitar condutas dessa natureza. Toda noite a gente visita e durante o dia essas pessoas que estão aí precisando de apoio, os flagelados, e vendo a necessidade, e não tem moradia. Então, isto aqui é parte daquele processo que outro dia eu vi o vereador Elton requerendo também. Muito obrigado, senhor presidente.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha nesse plenário. Bom dia aos amigos da rede social que nos acompanham. Bom, primeiro, parabenizar o vereador Clemente, né, pelo requerimento. E queria dizer que a gente se soma ao seu requerimento, vereador. E a gente sabe de toda essa dificuldade que a gente tem de retomada dessas casas. É, a gente já acompanha esse processo, a gente sabe que só do João Paulo II a gente sabe que tem mais de 100 denúncias já na Polícia Federal de vendas de casas, de aluguéis, de trocas, de várias questões, até inclusive de não irem habitar as moradias e as moradias estarem vazias até hoje. Então a gente acompanha esse processo, mas é um processo muito lento. Inclusive, quando a gente teve na reunião da Caixa, com a Caixa Econômica Federal, o senhor estava presente, a gente solicitou, junto ao gerente da Caixa aqui de Uruguaiana, um parecer dele referente a essa questão da retomada dessas casas, e ele nos passou que os processos estão sendo encaminhados para a Polícia Federal. Tem, inclusive, um 0800 que a gente pode ligar e fazer a denúncia anônima, mas o processo ainda é muito lento. E a Polícia Federal, inclusive, já se manifestou pela questão de não conseguir, muitas vezes, localizar moradores, de não conseguir fazer essa intimação, não conseguir fazer dar prosseguimento a esse processo. Então, a gente precisa acompanhar de perto esse processo, porque a gente sabe que a gente criou, né, esses dois conjuntos habitacionais, que é de grande valia para o município, mas não se usa devidamente. Então a gente precisa, sim, ter atitudes como vereadores, que a gente possa requerer, mas o mais importante é que esse processo não demore tanto quanto está demorando. Esse processo está muito lento, esse processo não anda, não evolui. Então a gente precisa que a nossa prefeitura também, né, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social também cobre essa questão. E a gente acredita muito agora, vereador, também, vai sair o trabalho técnico-social dos dois empreendimentos, já está em processo, o projeto já foi encaminhado à Caixa Econômica Federal, que é o trabalho técnico-social, que no momento que se entregou as casas, teria que ter sido feito e não foi, e esse recurso ficou em conta. Por uma mudança da lei na época, a prefeitura demorou muito para fazer o projeto, para encaminhar o trabalho técnico-social, então não foi feito esse trabalho técnico-social. O que seria esse trabalho técnico-social? Seria um acompanhamento durante alguns meses de todas as famílias que lá estão morando, e esse acompanhamento, sim, ia com certeza acompanhar de perto as famílias e ver quem está irregular, quem não está, e conseguir que a própria prefeitura, nesse trabalho técnico-social, fizesse essas denúncias. Então a gente espera que agora saia esse trabalho técnico-social, que o projeto já está na Caixa, e com certeza isso evolua para a gente, com certeza, tirar essas irregularidades de lá dos empreendimentos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Bom dia, auditório. Deixa eu só pedir um esclarecimento ao vereador Clemente. A solicitação foi sobre quem foi o contemplado, ou o pedido que Vossa Excelência encaminhou também pede que seja feito um recenseamento para saber quem está lá efetivamente?
Martim,
por favor.
Obrigado, vereador. Vereador, o nosso pedido é que, quando foram contempladas as pessoas, e estas são as legítimas proprietárias daquele imóvel, a prefeitura tem o cadastro de quem foi estes contemplados. Então, nós queremos saber quem é o proprietário daquelas residências. Até porque já se sabe que já existe um segundo levantamento também de algumas pessoas que não pertence àquele programa naquele primeiro momento. Então, nós tendo a relação de quem foi o beneficiário naquele momento, que era o ato legal, obviamente, se estiver lá hoje, outra pessoa será ilegal.
Muito obrigado, vereador. Então, eu até acho que nós poderíamos, se me permite, me somar forças também em questões de ideias quanto a essa questão, porque a relação é uma simples documentação. Nós temos isso indocumentado, com certeza, quem foram as pessoas contempladas, sorteadas. Isso é um ato simplesmente de buscar em arquivos. Me parece que o trabalho real, efetivo, pesado, é de identificar, fazer um censo das pessoas que estão efetivamente lá. Sim, isso a gente pode pedir em qualquer momento, né? Eu acho que o trabalho real que a prefeitura vai fazer é de identificar quem está ocupando aquelas casas. Né? E uma vez que esse trabalho seja feito, a gente pode fazer o cruzamento. É que só as informações talvez não sejam suficientes para que a gente consiga fazer essa identificação. Já lhe concedo uma segunda parte já. Né? E esse segundo trabalho, eu tenho falado algumas vezes que os serviços públicos eles precisam funcionar de forma cruzada. Né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui com diversos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, que giram por toda a cidade. Eles conhecem as pessoas que moram nos bairros. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de mão de obra, pode ser usado de forma também para buscar essas informações. Além de outras, lhe concedo a parte.
Vereadora, veja só, agora o vereador Elton colocava do levantamento técnico. Então, nós temos etapas a ser vencida no processo, como ele disse, para poder chegar na identificação. Mas muito simples é, de posse desta relação que a prefeitura tem, estas aqui, que são em torno de 20 que eu tenho aqui, nós temos aqui 20 pessoas vendendo casas lá. Então, aqui, inclusive, tem celular, tem nome, nós vamos nos certificar ali, e estas primeiras 20 vão ir para a Polícia Federal. Né? E depois as outras, a própria Polícia Federal vai puxando pelo fiozinho da meada e vai identificando elas. Então, o recenseamento feito, conforme o vereador Elto discorreu agora ali, a Prefeitura irá fazer, e ali também vai se identificar outras tantas. Agora, o que não é admissível, vereador, é esse tipo de coisa aqui. As pessoas ir para as redes sociais sabendo que estão cometendo um crime e continuar fazendo isso aqui. Muito obrigado.
Não, tem toda a razão quanto a isso. E esses primeiros passos, essas primeiras 15 ou 20 pessoas, obviamente elas vão ser expostas e vão responder. Né? Na verdade, a partir do momento que elas transgrediram o contrato, elas já não são mais as legítimas proprietárias do imóvel. Né? Existem cláusulas penais lá que importam, inclusive, na perda dos direitos ali envolvidos. Né? Além, é claro, das questões penais envolvidas. Mas eu acho que nós temos que, além do seu pedido, além da posição do vereador Elton, nós temos que pensar num cronograma. Né? Nós temos que instilar ao Poder Executivo que promova efetivamente um censo real. Na verdade, eu acho que esse censo deveria ocorrer em toda a cidade. Um censo que englobasse tanto a localidade onde as pessoas estão, quantidade de pessoas em cada moradia, né? Além de quem são, obviamente, condições socioeconômicas daquelas pessoas, para que isso, inclusive, venha a informar o processo habitacional, que nós já discutimos também por questões das chuvas. É tudo muito interligado. E esse tipo de diagnóstico é necessário para informar uma série de políticas. Né? Então, acho que o Poder Executivo precisa realmente criar um cronograma para resolver essas questões todas, para fazer anexos em todas essas determinações. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves. Vereador Josefina. Rafael, lhe passa a palavra.
Presidente, colegas vereadores, vereadoras. Primeira parte, a vereadora Josefina, então, antes que eu faça uso da palavra.
Eu agradeço a parte, vereador. Eu só para comentar com relação a esse assunto, é um assunto muito, muito grande, muito, muito sério, muito importante e de interesse da população. O que que acontece? As casas estão sendo depedradas, muitas casas abandonadas, muitas casas já levaram portas, já levaram janelas, e eu pergunto, quem cobre essa despesa? Porque depois tem que arrumar, né? Quem é que vai fazer? Porque a Caixa diz que é com a prefeitura diz que é com a Caixa, e se torna um problema. O que que acontece? De dia, eram 30, mais ou menos 30 casas que estavam sem a janela, porque de dia, em cima dos cavalos, levavam as portas, as janelas, em cima dos cavalos, de dia, passeando como se nada tivesse acontecido, como se fossem dono daquilo ali. Então, o que que acontece? Eu acho que o erro está no momento do sorteio, porque a pessoa tem que ir até a casa da pessoa, ver se ela não tem casa realmente, perguntar para os vizinhos, né? Vocês conhecem a fulana, ela tem casa, não tem casa, se informar melhor para poder doar. Agora anda as pessoas idosas, aí tem um senhor que tem um filho doente, ele também é doente, ganha apenas um salário, e ele alugando casa, procurando um pedacinho de peça para alugar, porque ele não conseguiu uma casa para morar no João Paulo. Quem realmente precisa, não tem. E muitas vezes quem tem, vende. Então, esse é o problema, infelizmente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Josefina. De forma muito simples, a Josefina foi bem objetiva. É, na verdade, de forma, e também já cumprimento os agentes comunitários de combate a endemias que estão conosco hoje aqui, sejam bem-vindos a esta casa. A Josefina foi direto. São mais de 120 casas no João Paulo. Foram 880 distribuídas. Na Salvador, 300 e alguma coisa, e o problema já está na casa das 30. Dá para ver que é um pouco mais de 10% a falha. Por que que acontece isso? Porque nós erramos na hora de entregar as casas. Simples. Quando eu falo nós, eu falo Uruguaiana. Nós erramos, o Uruguaiana errou. O município, quem quer que seja, a assistência social, a secretaria naquele momento, errou. Cometeu um erro, escolheram as pessoas erradas. Não souberam fazer o contrapeso de quem precisava e de quem não precisava. Tem um contrato, as pessoas quando recebem a chave, elas sabem que elas não podem fazer armazém, fazer loja de material de construção, desde que morem. Então, tu chega lá, tem uma padaria, ninguém mora na padaria. Então, é difícil. Quem é que errou? Nós erramos. Quando entregamos as casas. Isso é fato e precisa ser dito e levantado e apontado independentemente de quem é que estava lá. Isso é fato. Foram mal dadas as casas. 4 meses depois que as pessoas receberam casas, a gente via construções, carros importados dentro das garagens. Uma diferença estrambólica de uma casa para outra, assim. Um cara de carroça e um cara de Mitsubishi. A gente sabe. São seres humanos, todo mundo erra. Muito bem. Solução. Boa, Clemente, vou te apoio. Cadastro. Agora vamos pensar quem é que vai lá ver isso aí. Eu quero sugerir que a Comissão de Serviços Municipais possa, em algum momento, fazer algumas vistorias. 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Ir lá e bater em 10 casas numa manhã. Entendeu? Porque, vamos falar sério, nós estamos em 2017. Agora eu consultava com um colega vereador aqui. 2010 foi a primeira leva do João Paulo. 2015 foi a leva do Salvador Faraco. E a Prefeitura já fez isso? Dei lá ver quem é quem é quem. Eu não estou falando no governo, estou falando prefeitura. O Rony está, o governo novo está 5 meses aí, 6 meses. O governo anterior passou 12 anos. A prefeitura já fez isso? E lá ver quem é quem? Não. A Polícia Federal diz que tem, não é processo, é inquérito, investigação. E aí, o que a Polícia Federal nos diz? Por que essa casa não chama aqui, senhor presidente? Vamos chamar aqui, então, a Polícia Federal, saber o que está acontecendo. Entendeu? Porque ela que tem o poder investigatório de polícia. Então, eu me associo na tua solicitação. Desculpa, vereador, eu me alonguei e perdi e passou o tempo.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste nesse momento. Quando as coisas começam erradas, para te consertar depois é um parto, e um parto atravessado ainda. Começou lá no nascedor, quando o rei dizia que o empreendimento era do município. Quando disse para toda a população, através de um programa milionário, que levou, até eu estou entrando nos próximos dias, para saber o que foi gasto com a imprensa nesse tempo que teve o seu programa Uruguaiana Vencerá, que eu não vi vitória nenhuma. E nesse tempo, quando se davam casa para fulano, davam casa para ciclano, para ser cabos eleitorais, eu tenho certeza que nessa casa não teriam condição de fazer uma comissão para ir averiguar, porque ele não permitia. E nós temos que ter uma comissão, uma frente parlamentar para ver a questão da moradia na nossa cidade. Nós temos lotes onde tem muitos assentamentos. Agora tem o problema das cheias. O problema, quando baixou o rio, nós temos que averiguar essa parte. A Câmara de Vereadores vai ter que estar junto com o Executivo. Né? E não tendo o Executivo dizer, Ah, eu vou convidar a Câmara. Não, não tem. E se tiver que fazer uma lei, criar uma lei para que passe aqui também a questão da habitação, a questão de novos loteamentos, nós temos que fazer. Nós temos que ser sabedores, nós temos que opinar, porque nós somos representantes da comunidade. E aí, ficou nesse ponto que está, é sinal que tem muita gente lá que não precisava. E é sinal que tem muita gente que precisava e está fora. Né? E eu acho que essa casa, nós temos que fazer uma frente parlamentar forte daqui de dentro, ou a Comissão de Serviço Público, que é presidida pelo vereador Clemente, e nós ir atrás, não só dessa resposta, mas de muitas. Uma parte do vereador Clemente.
Obrigado, vereador Cabrito. Apenas para esclarecer, quando foi feita algumas colocações, óbvio que a Comissão de Serviços Municipais é ela que vai lá verificar isso aí. É, nós estamos encaminhando, pedindo um primeiro momento, que é a relação, para nós podermos ter alguma coisa palpável para dar sequência nas ações. Né? Esse é o primeiro ponto. A gente vai fazer o levantamento através daquilo que é palpável. Depois disso, vereador Cabrito, quero dizer aqui, registrar, inclusive, porque são funcionários públicos. A funcionária aqui da casa, a Madalena, estava comigo no setor de imprensa quando eu fui fazer um trabalho na João Paulo II. E lá saltou uma senhora, exatamente quando eu conversava sobre essas questões, e ela ouviu a pessoa dizer: não, essa casa quem me deu foi o Sanchotene. Ora, o Sanchotene dando casa. O rei dava casa para quem ele queria. E as pessoas que precisavam, que eu levei um cidadão ali para saber do cadastro, aí ele saiu com toda a imprensa da prefeitura atrás de mim para saber o que eu queria. Eu queria era cumprir meu papel de vereador, dando satisfação para o povo, sabendo quem era o cadastrado e quem não era, vereador Elton. E isso aí, ali na prefeitura, não existia. Agora existe. Não existia. Por isso que o rei dava casa e distribuía, vereador Cabrito, para quem ele queria. E essa irresponsabilidade é que gerou esse problema de hoje. Então, nosso pedido é no sentido de, passo a passo, pelo menos contribuir, e a Polícia Federal tem razão, quem disse, e se ela nos oportunizar também na Comissão de Serviços Municipais, nós trazer ela aqui, presidente, e buscar essa informação. Realmente, quais são os inquéritos que tramitam, inquéritos policiais, em que estágio está. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela parte, pelo esclarecimento. Realmente, esse loteamento era de origem do governo federal, ao qual fizeram em todo o país. Fizeram muitas casas, muitas e muitas casas, não estou defendendo ao partido, nem ao presidente, no caso, que começou isso, mas há muitos anos o nosso povo não recebia sequer uma barraca, e nesse tempo se recebeu muitas e muitas moradias, foram feitas por esse país afora, né? E embora que uma coisa não justifique a outra, mas queira ou não queira, foi feito. E aqui, para complementar, as pessoas que estão aí nos bairros, tudo, acham que quem fez todo esse loteamento, quem fez todas essas casas, foi o governo municipal na época, porque eles sabiam muito bem vender o seu peixe. Né? Então, mas cabe a nós a gente averiguar, cabe a nós, né? Acho que é outro momento, né? É outro momento, e essa casa tem que ser sabedora de tudo o que acontece e tem que fazer parte de todas as decisões do nosso município. Obrigado.
Passo a palavra aos trabalhos à vereadora Josefina para me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando.
Senhores vereadores, público aqui presente, bom dia a todos os agentes. Como presidente da casa, eu acho que não poderia deixar de me manifestar, porque com as provas trazidas pelo vereador Clemente, de uma falcatrua que está acontecendo nas casas, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande o agente público. Porque isso que está acontecendo não é a polícia. A Polícia Federal é o último caso. Ela já vai agir na questão funcional de justiça. Mas nós temos a responsabilidade de que nós somos os fiscais do sistema. Então, o sistema foi feito dentro do executivo. E alguém tem a responsabilidade lá dentro do executivo do que está acontecendo agora. Houve o agente público nisso aí. Então, eu acredito, vereador Clemente, que em paralelo ao processo judicial que o senhor encaminhará à Polícia Federal, esta casa tem que fazer uma CPI sobre isso aí. Eu acredito que nós temos que abrir uma CPI, porque está havendo, né, uma falha, né, houve uma falha, não está havendo, houve uma falha dentro do processo público que foi feito para a doação das casas. E que está terminando, culminando com uma falcatrua que isso aí é considerado roubo até. Isso aí é fraude. E nós não podemos deixar acontecer essa fraude. E nem o agente público pode deixar acontecer essa fraude aí. Então é uma sugestão da presidência da casa de que nós vereadores nos reunamos e pensando numa CPI nesse caso aí, porque é muito importante isso aí. Isso aí não pode acontecer, nós não podemos deixar passar, dizer, olha, não é conosco. Não, isso é conosco, nós somos responsáveis pela fiscalização disso aí. Então, eu acho que é conosco, tá? O que está acontecendo e nós temos que tomar uma atitude. Era isso que eu queria colocar para os senhores vereadores, vamos nos reunir e fizemos uma decisão, né, futura, embora o processo, né, vereador Clemente, meus parabéns, porque eu acho que deve ter também esse processo paralelo do que está acontecendo, né, dessas falcatruas que estão acontecendo aí. Eu agradeço.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragão.
Assumimos novamente os trabalhos e damos continuidade. Ninguém mais com a palavra? A palavra, vereador.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, os agentes comunitários de saúde, de endemias, que nos acompanham nessa manhã, o pessoal que nos acompanha através do Facebook, acompanhando todas as manifestações dos colegas, a gente observa que o assunto é de tamanha importância, essa casa não pode se omitir sobre esse assunto, porque é muito grave. Né? Enquanto tem pessoas lá que estão vendendo moradias, né, que conseguiram através do poder público, tem pessoas que não possuem lugar para habitar. E a gente não pode deixar da maneira como está. Até porque nós precisamos corrigir o que aconteceu de errado para que não volte a acontecer nos futuros programas. Né? Temos que ver onde é que aconteceu essa fraude, onde é que está esse erro, né, de todo esse sistema que aconteceu. Né, até através dessa casa a gente aprovou o projeto de minha autoria, que virou lei, né, para publicidade da lista já dos cadastrados, que também vai auxiliar no momento já da própria seleção quem se encaixa dentro daqueles critérios do programa. Né, e eu acredito sim, presidente, que eu apoio a CPI, porque eu acho que além do caráter fiscalizatório, né, que essa casa possui, nós temos que conscientizar a população para que não se repita esses atos, né, para eles saberem a gravidade do que eles estão cometendo e para que não volte a cometer no futuro. Se tu não tem responsabilidade, né, com a casa que tu recebeu, então não te cadastra no programa e deixa para aquelas pessoas que realmente necessitam e que vão fazer bom proveito. Então, eu acredito sim que é o papel dessa casa e eu apoio, sou favorável e cumprimento já por essa iniciativa.
Damos continuidade, então, aos requerimentos dessa manhã. Vereadora Josefina Soares.
Requerimento. Solicitação de tribuna livre, dia 2 de 2017, protocolo 577 de 2017. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência solicita o uso da tribuna livre para explanar sobre a realidade das pessoas com deficiência em nosso município. Próxima reunião, quinta-feira, dia 22 de 6. Indicação 168 de 2017.
Vereador Josefina, só que para o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Deficientes solicitou a tribuna livre. Uhum. Eu pergunto se pode ser na próxima reunião, quinta-feira, para os senhores vereadores, consulto. Tá, então fica já para o expediente a data de quinta-feira, dia 22 de 6, uhum. né? O Tribuna Livre pelo Conselho do Deficiente, das Pessoas Deficientes.
Indicação 168, protocolo 562 de 2017, do vereador Eric Lins, indica que nas contratações para agente de combate às endemias e agentes comunitários de saúde seja criado um quesito de prova de títulos.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Bem, nós temos identificado, dentro de algum tempo para cá, que existe uma demanda reprimida, né? Existe uma quantidade de agentes comunitários que estão, que não estão realmente preenchidos, e a quantidade de trabalho que existe a ser feita é muito grande. Atualmente, cada agente ele engloba uma quantidade muito grande de casas. Significa o quê? Com a falta de pessoal e a quantidade intensa de trabalho, aparece uma necessidade. Qual é essa necessidade? Com que eles tenham alta experiência. Porque com alta experiência, com alguns já trabalhando há muito tempo, a eficiência do serviço dos agentes comunitários e dos agentes de endemia, essa eficiência ela aumenta. Nós estamos às vésperas de um novo processo seletivo. Esse novo processo seletivo, ele pode ser de provas e títulos. Tá? Dentro dessa realidade, nós estamos indicando ao prefeito que coloque uma prova que leve em consideração a experiência acumulada pelos agentes que já estão trabalhando. Quer dizer, se a pessoa já trabalha como agente de endemia ou agente comunitário de saúde, essa experiência seja levada em consideração no próximo processo seletivo. Dessa forma, nós vamos ter com que o grupo inteiro consiga funcionar de forma mais eficiente. A parte ao vereador Elton.
Obrigado pela parte, vereador. Eu lhe parabenizo por esse pedido. Eu acho que só o pedido foi muito específico na questão da prova de títulos, né? Uhum. E o que a gente busca é a questão da experiência, né? Sim. Então, eu e o Carlos Delgado também, a gente já conversou com o prefeito e é interesse, a gente já tinha conversado sobre isso. Para levar em consideração essa experiência e a prova de títulos, eu acho que talvez o requerimento teria que, era bom especificar, mas isso já é um interesse do município, já tem esse interesse do nosso prefeito. Né, nós anteriormente já tinha conversado com ele, para ser colocado a questão da experiência na questão desse processo seletivo novo que vai ocorrer. Então, eu acho que teria que especificar só a questão dos títulos.
Obrigado. Quando nós falamos de provas de títulos, né, tanto a experiência em concurso público, quanto a experiência em realização de determinado trabalho, podem contar como títulos. Né? Na verdade, o objetivo é exatamente esse. Quando nós fazemos a indicação ao prefeito, é para que o próximo processo seletivo leve em consideração a experiência já acumulada pelas pessoas que já trabalharam como agentes comunitários de saúde ou agentes de endemia. Então, eles recebem uma bonificação no processo seletivo. E essa bonificação reflete na aprovação das pessoas. Isso não é uma proteção a pessoas específicas, mas ela consegue aumentar a eficiência do sistema como um todo. Num sistema que hoje precisa realmente de pessoas que conheçam o trabalho. Porque quando alguém ingressa num trabalho de primeira, essa pessoa ela começa, leva um tempo até se acostume. Veja bem, nós estamos falando de centenas de famílias sendo acompanhadas por cada um deles. E essa intimidade, essa confiança que eles precisam ganhar das pessoas, leva tempo. As pessoas não se abrem com muita facilidade. E essa confiança, essa experiência, tem que ser levada em consideração, porque são profissionais diferenciados.
Peço outra parte, vereador.
Segunda parte para o vereador Neto.
Então, eu queria fazer uma emenda à sua indicação e solicitar a questão que especificasse a questão da prova de títulos, que fosse a experiência, porque prova de títulos pode se entender que pode ser várias coisas cobradas e pode não ter experiência. Então, que a gente especificasse que seria o ideal.
Nós colocamos na indicação, obviamente isso aqui é a ementa da indicação, mas no corpo da indicação nós especificamos tal coisa. Mas agradeço muito e eu acho que nós temos que tomar força exatamente para buscar essa eficiência no serviço público.
Peço a palavra, senhor presidente, e gostaria, antes de fazer o comentário, pedir a leitura do requerimento na íntegra do vereador Eric, esse que está sendo ora discutido.
Solicito à vereadora Josefina Soares que leia o requerimento.
Indicação 168. O vereador Eric Lins vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que solicite que, quando forem feitas as novas contratações para o agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, seja criado como fator de avaliação e pontuação um quesito de prova de títulos, levando-se em conta o tempo de experiência na função. Justificativa. O objetivo desta indicação é fazer com que, no momento da abertura de novas seleções, as pessoas que já têm experiência na função de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, pessoas que estas que já têm familiaridade e gozam da confiança da comunidade, tenham essa experiência que tanto faz diferença no trabalho de campo, avaliada de forma a que estas tenham pontuação no processo seletivo. Uruguaiana, 13 de junho de 2017, vereador Eric Lins, bancada do DEM.
Obrigado, secretária vereadora Josefina. Foi suficiente, foi mais esclarecedor do que a ementa. Então tem meu voto.
Palavra, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu até achei que isso já era... A prova de título já era assim. Por quê? Porque as pessoas têm que se preparar, eles gastam com a preparação dos agentes, né? Vocês fazem cursos e tem toda uma preparação, a experiência, né, que vocês... E a confiança das pessoas, né, que vocês entram na casa das pessoas. Então... É mais que justo esse teu pedido, Eric. Meus parabéns.
Continuidade às indicações.
Indicação 170 de 2017, protocolo 572 de 2017, da vereadora Suzana Alves, que solicita reposição de lâmpada na rua Fernando Ferrari. Indicação 171 de 2017, protocolo 585 de 2017, do vereador Elton da Rocha, que solicita implantação de um redutor de velocidade na Avenida Presidente Vargas, em frente à PAI, a Escola Marechal Cândido Rondon. Indicação 172 de 2017, protocolo 584, do vereador Mano Gás, que solicita limpeza de terreno no bairro Proficar.
Os requerimentos e as indicações estão em votação. Aqueles que concordam com os requerimentos e as indicações lidas nessa manhã, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrário, estão aprovados os requerimentos e indicações desta manhã. Passamos à leitura da moção.
Moção 70 de 2017, protocolo 579 de 2017, vereadora Rafaela Alves. Congratulações pela passagem do aniversário da escola... Doutor Maia, na Vila São Marcos.
Em votação, a moção do vereador Rafael Alves, em congratulação à Escola Doutor Maia da Vila São Marcos. Os que concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestem, está aprovada. Passamos à discussão e votação única do projeto de lei ordinária 58 de 2017, protocolo 541 de 2017, do Legislativo do Poder Executivo, autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, nas condições que menciona. Para a leitura dos pareceres, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto. Relator vereador Azul Mancinello, parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 58 de 2017,
do Poder Executivo, protocolo nessa casa sobre o número 541 de 2017, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias nas condições que menciona. A matéria encontra-se de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica e da Constituição Federal abaixo transcritos. Além de se inserir na iniciativa privada do prefeito municipal. Lei Orgânica, artigo 96, compete privativamente ao prefeito. Sexto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios. Legislar sobre assuntos de interesse local. Sétimo, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. O presente projeto prevê que o repasse será de uma só vez em parcelas única, conforme informações obtidas junto à proponente para todos os agentes comunitários de saúde que efetivamente prestaram serviço no período de agosto de 2015 a agosto de 2016, divididos entre si de forma proporcional, conforme o controle de efetividade da Secretaria Municipal de Saúde. No que se refere aos agentes de combate à endemia, o valor também será repassado em parcela única para todos os servidores que tenham prestado serviço no decorrer do ano de 2016. Também dividido de forma proporcional, conforme o controle de efetividade da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 12 de junho de 2017, vereadora Zuma Cinello, relatora, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Este projeto visa valorizar as funções exercidas pelos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, que fazem um papel importante na saúde primária em nossas comunidades, junto com a vigilância ambiental. Importante destacar a gente produtividade desses profissionais que serão beneficiados. Esse benefício foi recentemente deliberado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme a ata número 164. Observa-se, em relação à forma que consta no projeto de lei, o mês de junho para a portaria número 1.024/GM/MS, quando, na realidade, a mesma é de julho de 2015, bem como em relação à portaria 1.243/GM/MS. Não consta a data, mas sim o mês e o ano, sendo que a data da portaria é do dia 20 de agosto. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei 58/2017 encontram-se anexados e devidamente revisados e estão em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. No tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 12 de junho de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O presente projeto vem a beneficiar aos profissionais, estes que realizaram um trabalho de suma importância para a nossa comunidade, exercendo as funções de agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, portanto, de grande valia e incentivo aos mesmos. Estando a documentação em conformidade, devidamente anexados e revisados, no tocante atribuições da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O parecer é favorável. Sala das Comissões, em 14 de junho de 2017, relatora vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei 58/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, os nossos agentes de saúde, de endemias que nos acompanham nessa manhã. O prefeito Rony, mesmo antes de ser prefeito, já tinha uma total admiração por vocês. E, inclusive, ele que me apresentou para muitos de vocês que eu conheço. E o compromisso que ele tem com vocês vem bem de antes da eleição. E eu tenho certeza, e sempre tive certeza, que mais uma vez ele não iria falhar com vocês. Então, apesar da gente saber de todas as dificuldades do governo, do processo eletivo, né, a gente sabe todas as questões, que a gente prorrogou os contratos, mas a gente tem a certeza que o governo está fazendo de tudo para que o mais breve possível a gente consiga regularizar toda a situação de vocês, e vocês podem ter certeza que tanto a prefeitura quanto essa casa tem uns bons olhos por vocês, e tudo que for possível para a gente manter esse serviço, manter vocês nesse serviço de suma importância para a nossa comunidade, nós iremos fazer. Mais uma vez, cumprimento os vereadores pelo projeto ter tramitado nessa casa com celeridade. Mais uma vez, essa casa mostrou que está ao lado de todos vocês, e o que tiver dentro da nossa competência, dentro da nossa atribuição, para acelerar, para agilizar, dentro da legalidade, vocês podem ter certeza que essa casa vai fazer. Obrigado.
O projeto permanece em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos ao período de votação. De votação única. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado. Passamos à votação do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária 62/2017, protocolo 541/2017 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.760.000. Chamada nominal para votação do regime.
Vereador Rafael das Alves. Sim. Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereador Azuma, ausente. Vereador José Clemente, sim. Vereador Carlos Alberto, sim. Vereador Elton,
sim.
Sim. Vereador Eric,
sim.
Sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Manu Gás, sim. Vereador Wilson Brites Cabrito, sim. Com 9 votos sim, senhor presidente, 1 ausência, está aprovado.
Está aprovado o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei 62/2017. Esclarecimento, a vereadora Azuma está representando essa casa no Dia da Bandeira em Passo de Los Libres, né, que foi convidado à casa e ela está nos representando lá. Por isso não está presente. Em primeira discussão, leitura dos pareceres, projeto de lei ordinária 50/2017, protocolo 426/2017, do vereador José Clemente, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de biombos em agências bancárias, cooperativas de crédito, no âmbito do município de Uruguaiana. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto prevê, pelas necessidades da maior segurança aos usuários das agências bancárias e cooperativas de créditos, quando de sua utilização, resguardando o usuário de exposição, em especial quando de saques de valores de espécie, analisando temas sobre o ponto de vista legal e jurídico, a viabilidade da proposta. Eis que, em obediência ao princípio da legalidade, assim no juízo da avaliação técnica desta relatora, com relação à legalidade, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 5 de junho de 2017, vereadora Azuma Mancinello, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. O projeto salienta a importância do uso do biombo localizados frente aos caixas dentro das agências bancárias devido à necessidade de maior segurança no ato de realizar transações bancárias em espécie. Entendo, então, que a colocação dos biombos trará mais segurança e privacidade aos usuários em geral. No tocante às atribuições da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o parecer é favorável à aprovação deste projeto. Sala das Comissões, em 13 de junho de 2017, relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves e de acordo os demais membros da comissão.
De lei ordinária 50/2017 está em discussão, em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhamos para a segunda discussão na próxima sessão. Passamos à leitura da matéria do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei ordinária 60 de 2017, protocolo 569 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 280.239,97. Projeto Ordinário 61 de 2017, Protocolo 570 de 2017 do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2014 e 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2017, de que tratam, respectivamente, as leis números 4.240 de 2013 e 4.712 de 2016. Em regime ordinário, projeto de lei ordinário 63 de 2017, protocolo 574 de 2017 da mesa diretora, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4.250 de 2013, de 16 de outubro de 2013. Projeto de Lei Ordinária 64 de 2017, Protocolo 580 de 2017, do vereador Wilson Brites, que institui o programa Merenda nas Férias na Rede Municipal de Ensino, no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 65 de 2017, Protocolo 581 de 2017, do vereador Wilson Brites, que institui o Programa Municipal Primeiro Emprego, PMPE, no âmbito da Administração Municipal de Uruguaiana e da outras providências.
Os projetos serão encaminhados às comissões. Convites.
Convites. Protocolo 564 de 2017, Escola Cristã de Educação Política, encaminha convite para a sua 15ª turma. Protocolo 565 de 2017, Sindacta 2 e DTCA convidam para solenidade militar alusiva ao 52º aniversário do destacamento de controle do espaço aéreo de Uruguaiana, dia 22/6. Protocolo 566 de 2017. Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que convida para as audiências públicas, dias 20/6, para tratar sobre índices de governança municipal e dia 27/6 para tratar sobre regimes próprios de previdência. Protocolo 575 de 2017, Prefeitura de Passo de Los Libres convida para comemoração do Dia da Bandeira, dia 20/6 de 2017, em frente à Prefeitura. Protocolo 576 de 2017, professora Maria Marques convida para participar do júri simulado dia 20/6 de 2017, às 18h30, no plenário da Câmara de Uruguaiana. Protocolo 583 de 2017, organizadores do primeiro rodeio Tinindo Esporas, Três Fronteiras, convida para o evento beneficente que ocorrerá dias 24 e 25 de 2016. Protocolo 586 de 2017. Ofício 48 de 2017, CEPLAN, convida para a 4ª audiência pública para elaboração do Plano Plurianual PPA de 2018-2021, dia 21 de 7, às 15 horas e 30 minutos, na Biblioteca Municipal.
Convites estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Correspondências recebidas ao Executivo.
Ofício número 192, protocolo 573 de 2017, responde ofícios informando providências adotadas com relação aos pedidos do vereador Mano Gás. Requerimento 37, uniformes escolares, indicação 158, iluminação. Vereador Elton da Rocha, requerimento 38, cópia do livro Tombo. Comissão de Serviços Municipais, ofício 210 de 2017. Prestação de contas, gestão SUS. Vereadora Josefina Soares, indicação 153 a 157, demandas encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura. Do vereador Wilson Brites, indicação 160, limpeza de bueiros, requerimento 17. Informações referentes ao Carnaval 2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos sobre os números 216 a 225 de 2017. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios expedidos sobre os números 257 a 258 de 2017. Nada mais a tratar, período das comunicações.